E o Expresso 89 de hoje recebe a jornalista e palestrante Débora Camila, que está lançando a sua publicação intitulada Descomplicando a Comunicação, Comunicando com Acessibilidade e Eficiência. Essa é uma cartilha que tem por objetivo trazer reflexões práticas e urgentes sobre acessibilidade comunicacional e o enfrentamento ao capacitismo, segundo a autora que está comigo já aqui na linha. Bem-vinda, Débora. É um prazer receber você aqui no Expresso.
Boa tarde, é um prazer, é todo meu.
Débora, você ingressou no curso de jornalismo logo depois da perda da sua visão, né, em 2021, e eu queria entender de que maneira esse seu processo, né, de vivência e também da reabilitação lá através do Instituto Luiz Braille em Rondonópolis, você que é aí de Rondonópolis, né? E essa vivência acadêmica te municiaram, te deram combustível para a criação dessa cartilha, de onde ela surge?
Ah, sim, essa cartilha, ela é todo o meu processo reabilitacional. Ela nasceu a partir do momento em que eu pus o pé dentro do Centro de Reabilitação Luiz Braille e, através de um laudo de incapacidade, eu descobri inúmeras capacidades e, através de muitas histórias, observando que a vida após a cegueira, ainda que uma vida apartada, né, de um mundo onde eu carinhosamente intitulo como o mundo da Cegolândia, né? Então, existe esse mundo da Cegolândia, onde muitas pessoas pertencem a ele, que são acometidas pela deficiência, e aí nós, a partir das histórias ouvidas, dos relatos e das minhas vivências, eu comecei a construir esse material dentro da vivenciando e ouvindo as dificuldades de interação social e pertencimento dentro do desenvolvimento da atividade civil das pessoas com deficiência, né? Todas essas dificuldades maiores de socialização em razão da comunicação ser um pouco complicada pela ausência da visão. Então, a partir daí, assim que eu cheguei no Centro de Reabilitação em 2020, com uma acuidade visual muito baixa, porque eu venho de uma patologia clínica oftalmológica de glaucoma congênito desde os 6 meses de vida, e aí aos 33 anos a visão acabou após o nascimento do meu filho, fiquei cega total e preciso começar o meu processo de reabilitação.
Uhum.
E aí, quando você vai entendendo que a reabilitação, ela é muito mais do que tão somente aprender a fazer o que já se faz sem enxergar, é você voltar ao mundo e se desenvolver com autonomia e independência, que é muito mais complicado, aí você encontra alguns desafios em razão da incapacidade do outro, né? E aí,
sim,
eu entro dentro dessa instituição, onde me deparo com vários profissionais e descubro que, nossa, cego mexe com computador, nossa, cego faz tapete, nossa, cego aprende um instrumento musical, né? E aí eu fui, cego faz programação de rádio, e eu tive a oportunidade, através da professora de informática, Rosimari, de fazer uma programação de rádio ao tempo que eu fui aprendendo a usar o leitor de tela.
Foi aí que nasceu essa sua inspiração para o jornalismo, ou já vinha de antes?
Na verdade, o jornalismo que me encontrou, né? Eu nunca tive muita inspiração para o jornalismo. Eu sempre fui baixa visão, mas eu vim de duas. Iniciei duas graduações. Eu iniciei o direito, fiz 2 anos e meio de direito, e depois parei o direito e comecei educação física. Em razão da baixa visão, eu desanimei em relação aos estudos. Falei, ah, não vou estudar, é aquela questão, para quê? Só para falar que eu tenho uma faculdade.
Mas também por conta, eu imagino, né, Débora, por conta dos enfrentamentos, né, de justamente da falta de acessibilidade, de preparo das instituições para a permanência de pessoas com deficiência nos cursos superiores.
Sim,
né?
E de todo, e principalmente, eu falo da minha falta de conhecimento de inúmeros recursos. E até mesmo, arrisco dizer, da falta de aceitação, né, da pessoa com deficiência visual, porque você enxergando um pouquinho, por mais que você tenha um laudo dizendo que a sua acuidade visual te considera uma pessoa cega, né, e aí nós pensamos assim, ah, não, mas eu não sou cego, né.
Uhum.
Então, aí é você, a não aceitação disso te impede de ir atrás de recursos para que você se desenvolva melhor. Por isso que eu falo que foi libertador para mim a perda da visão. Eu me descobri enquanto pessoa cega, não saberia me reinventar enxergando, porque eu produzo muito mais a partir do conhecimento que eu tenho daquilo que eu posso utilizar.
Uhum.
E aí eu cheguei na sala de informática e a professora falou assim, nossa, Débora, mas você se comunica muito bem, você não tem vontade de fazer uma programação de rádio, os meninos aqui têm uma rádio web, um trabalho voluntário, mas você não tem, né, intenção? Eu falei, rádio? Nunca imaginei. Né?
Olha só.
Aí ela falou, não, vou mandar para o rapaz lá, do dono da rádio, e vou te mando um áudio para ele. E aí deu certo, comecei a fazer a programação de rádio. E na mesma época, a UNEMAT estava com o núcleo pedagógico aqui em Rondonópolis, e duas usuárias do centro de reabilitação já haviam iniciado o curso. E aí a professora Rose falou para mim, Débora, por que você não faz jornalismo? Eu, jornalismo? Não, quero saber estudar mais não.
Uhum.
Puxa, com isso, não, vou estudar não. Não, Débora, faz, e vai daqui, vai de lá. E aí eu fiz, entrei na faculdade, na UNEMAT, e mergulhei nesse mundo aí do jornalismo, da comunicação, e pensava assim, como que é o jornalismo para pessoa cega. A partir dali fui problematizando a comunicação dentro de todas essas relações, dessas vivências que eu tenho assim dentro do dia a dia, seja supermercado, auxílios, em tudo, né, universidade. E fui problematizando e buscando alternativas comunicacionais para minimizar os prejuízos, né? Dentro da. E aí eu comecei a elaborar essa cartilha aí, que foi uma gestação de 4 anos.
Nossa. Débora, muitas vezes as pessoas que não estão informadas, né, sobre a realidade das pessoas com deficiência visual, costumam pensar na acessibilidade mais pela perspectiva do acesso físico, da adaptação arquitetônica, né? Como o piso tátil, ou as rampas para as pessoas com deficiência física até. Por que que a falta, a ausência da acessibilidade comunicacional, que é tratada no seu livro, é uma barreira muito mais, possivelmente, mais excludente, né? E ainda tão desconhecida?
Porque a acessibilidade estrutural, ela me dá o acesso. E a comunicacional, ela me dá a informação, o conhecimento.
Uhum.
Então, a acessibilidade estrutural, o piso tátil na calçada, ele me leva, por vezes, de maneira até cômica, me leva até a porta do estabelecimento. Do estabelecimento para dentro, acabou o piso tátil, eu passo o quê?
Né? Onde é que
então,
a porta, para que corredor você vai, onde é que está? E que alternativas esses estabelecimentos poderiam ofertar? Desculpa, te cortei, mas segue o seu raciocínio.
Porque assim, se você parar para pensar que as pessoas cegas, em um mundo tão rápido hoje em dia de evolução, você vê que as coisas, elas se transformam tudo muito rápido, tudo muda muito rápido. Então, assim, toda a nossa informação, ela parte visualmente, né? Eu costumo dizer que a pessoa cega é o ser mais autêntico que tem na face da Terra, porque tudo que somos desde que nascemos, nós conhecemos porque enxergamos. Uma criança, ela só corre porque vê a outra correndo, só se ergue vertebralmente porque vê as pessoas em pé, né? E aí se arrisca, opa, não é para onde ficar sentada aqui. Então, uma criança que não enxerga, se ela não for estimulada, se ela não for informada, orientada, isso não acontece.
Sim.
Então, a orientação para nós, pessoas cegas e com deficiência visual, ela é de suma importância para o nosso processo evolutivo. Para que nós não nos tornemos, eu falo assim, hoje eu tenho, vou fazer 40 anos de idade, e eu tenho uma memória visual muito grande de embalagens, de locais, de coisas. Só que eu sou da geração Y, né? Aquela que vem lá e do começo da conexão com a internet, papapá.
Ainda pegou aquela realidade analógica, né?
Sim. E aí as coisas hoje mudaram muito, muito mesmo. Embalagens, produtos, e olha que eu ainda uso de muitas referências e marcas, mas se você parar para pensar que existem pessoas que utilizam, eu utilizo o Instagram, eu vi a diagramação do Instagram, de um YouTube, mas se você parar para pensar que existem pessoas que fazem uso dessa ferramenta sem imaginar como que é a diagramação, então assim, a informação, quando eu estou dentro de um estabelecimento, ou em qualquer lugar, ela traz para mim não só a autonomia, segurança, independência para o desenvolvimento, mas também a informação do novo, para que eu não seja aquela pessoa que vou na farmácia e compre sempre os mesmos produtos.
Que possa explorar.
Que vou no supermercado, que seja aquela pessoa que fala assim, eu quero esse produto de tal marca, e a pessoa simplesmente pegar esse produto e colocar no meu carrinho, só que o mesmo produto de outra marca está do lado na promoção e eu tenho que pagar pelo preço porque eu fico refém daquilo que eu pedi, porque é a informação que eu tenho do que tem.
Perfeito. E Débora, o seu livro, né, a sua... Sim, pode concluir.
Então, assim, toda essa informação, ela me dá a possibilidade de escolha, né, para que eu possa me desenvolver dentro do simplesmente assim, poder escolher, né, ter conhecimento. Acho que o conhecimento liberta, né, então é continuar tendo o conhecimento e informação sobre.
A sua cartilha, Débora, o seu livro traz justamente, né, estratégias, ferramentas de acessibilidade para instituições, para o comércio, para que adotem essas estratégias, esses recursos para melhor atender as pessoas com deficiência visual. Se você pudesse dar pequenos exemplos, né? Você disse agora que a embalagem, por exemplo, para você está inacessível, a informação que está ali no display, né, na prateleira, é inacessível. Que orientações você poderia compartilhar com o nosso público aqui, ouvinte, que estão faltando nessas pequenas coisas do cotidiano e que afetam tanto a vida de cada pessoa no dia a dia?
A primeira, que eu acho uma das que tem grande importância, é a abordagem. Né? Então, a partir do momento que nós chegamos no estabelecimento, ser abordado nos traz um aconchego, uma segurança, né, você chegar no estabelecimento, você ser abordado, bom dia, boa tarde, posso te ajudar, você precisa de alguma coisa, é o primeiro, porque você não fica ali aquém, perdido na porta de um estabelecimento, esperando ouvir alguém perto de você, ou muitas vezes as pessoas em silêncio para não te atender, para que você desista e vire as costas.
Nossa.
Como se você não soubesse onde você está e o que você quer. Então, número um é abordar a pessoa, né? De igual maneira, é comunicação, o que for fazer. Se seja num supermercado, você, a pessoa te falou o que ela quer, informe, olha, eu vou fazer tal coisa, eu estou indo chamar para que a pessoa, eu falo, né?
Uhum.
Acontece muito da pessoa cega ficar falando sozinha, aquela pessoa já não está mais ali.
A pessoa virou as costas, não avisou e deixou
e
você...
a pessoa tá ali falando.
Sozinha.
Aí
achando.
O outro que olha ainda pensa assim, ó, coitada, além de cega, ainda fala sozinha.
Ô,
tá
meu pai.
Gente, né?
E o despreparo é do outro, né, Débora? É importante lembrar essa sua frase, né? Porque você diz, a deficiência é minha, mas a incapacidade do outro de saber sobre mim acaba por trazer essas situações, essa invalidação, né? Sim, pode seguir então com seus...
Como se eu não conseguisse comprar, como se eu não soubesse. Quando uma pessoa encontra uma pessoa cega na rua, andando, falando, comprando, fazendo alguma coisa... a pessoa que está vendo sempre tem a sensação de que aquela pessoa está perdida, não sabe o que está fazendo. Vai atravessar a rua, e para tudo tem técnica, né?
Uhum.
E é o óbvio que começa a ser esquecido, né? Parece que tudo isso que eu estou falando aqui parece ser tão óbvio, porque se as pessoas lembrarem que aquela pessoa que não enxerga, ela não vê, não enxerga, porque a pessoa que é cega, ela não enxerga, tudo fica muito mais simples, porque se você prestar atenção, a comunicação hoje, ela está tão reduzida, que é tipo assim, para lá, você nem estica o braço mais, você só mexe com o olhar, para lá.
Né? Ao invés de usar termos mais objetivos, né, que são mais explicativos.
Direita, esquerda, para lá, para cá,
para frente, para trás, para lá, para cá, para onde, meu filho?
Onde? Porque assim, você só consegue medir o para lá e o para cá porque você está vendo a distância de uma coisa a outra. Então, eu acho muito interessante, prestar atenção, quando eu estou andando na rua, que eu ando pelo meio-fio e as pessoas ficam o tempo inteiro tentando me colocar na calçada. Que se a calçada não tiver piso tátil, primeiro, que cego não anda reto. Não adianta falar, vai reto. O que é reto para um cego? A
Sim.
pessoa anda reto porque ela marca um ponto e vai.
Ela tem uma referência.
Sim. Aí você, eu estou no meio fio, estou batendo a bengala, para que é a maneira que eu tenho de andar reto, porque o meio fio é reto. Então, se tem um carro parado no meio, aí eu acho engraçado a seguinte frase que as pessoas falam. Ó, o carro. O que é o ó? Não é olha o carro? E o que o cego faz? Não é não ver? Como que o cego vai olhar o carro? Aí as pessoas ficam, ó, o carro! Ó, o carro, tá a 10 metros, tá a 3 metros seu de distância. Tem... O que é 3 metros para uma pessoa que não vê? Então eu só vou saber o momento.
Como é que a pessoa
que
poderia fazer essa referência de maneira mais clara?
Mais clara, tem um carro à sua frente, porque
Sim.
aí eu diminuo a velocidade, eu tenho uma bengala na minha mão, que ela está a 1,20 m do meu corpo, então antes que eu bata no carro, a minha bengala vai encostar,
certo.
Porque esse é o papel da bengala, é bater. Se a bengala não bater, então a pessoa não é cega, porque é a partir do momento que a bengala entra em contato com o objeto, seja com um poste, com uma árvore, com um carro, que eu consigo desviar daquilo.
Ela te orienta.
Então, a bengala, ela está a 1,20 m do meu corpo. Eu falo que ela é a extensão da minha mão. Porque se não tivesse, é até engraçado imaginar. Porque se não existisse a bengala, seria com a mão no chão. E aí eu gosto de trazer uma referência bíblica, que eu acho muito interessante. Que nós, esses dias eu estava pensando sobre isso. Tem o cego de Jericó, né, que gritava para que Jesus o ouvisse. E aí eu conversando aqui com algumas pessoas e eu falando assim, nossa, como que é engraçado, né? Existe uma passagem na Bíblia que os amigos do paralítico levaram ele acamado por cima de uma cama para que Jesus curasse. Um outro também, que era paralítico, levou até o poço. E o cego não teve amigos. O cego, ele ficava sentado no chão e precisava gritar, e as pessoas ainda o calavam. Queriam que ele o calasse. Que ele se calasse, ficasse em silêncio. E hoje, é o que as coisas, eu falo assim, né, hoje eu comentando com uma pessoa, eu falo, não mudou muito, a única diferença é que o cego, aquele cego que estava à beira, né, que é o que estava à margem, uhum. ele não tinha a bengala, ele tinha as mãos, ele ficava sentado, né. Então, assim, hoje nós temos a bengala que nos leva, sim. mas pela dificuldade de socialização, nós não temos os amigos para socialização, porque tem até uma frase engraçada, que fala bem assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Eu costumo dizer que em terra de cego, quem tem um olho é escravo, uhum. porque é aquele que fica servindo o tempo inteiro, ah, eu quero ir no banheiro, me leva no banheiro, e aí isso dificulta muito a socialização, por isso que a autonomia, a independência, a informação é muito importante para que eu consiga me desenvolver e ter essa independência, porque a deficiência, a cegueira, ela não é pesada. O que é pesado é o quanto você não consegue se desenvolver naquele espaço.
Os espaços não estão preparados, né?
Não.
E as pessoas, os profissionais que... Sim. Débora.
Sofre o capacitismo em todas as áreas.
Perfeito. Para quem não está muito familiarizado com esse termo, bom, primeiro vou aqui relembrar, você que está chegando agora à Sintonia do Expresso, eu estou conversando com a Débora Camila de Oliveira, que é jornalista, é palestrante, está lançando, é lá de Rondonópolis, e está lançando o Descomplicando a Comunicação, Comunicando com Acessibilidade e Eficiência, uma cartilha, um livro que traz... estratégias, recursos práticos para implementação em instituições, no comércio, enfim, em diversos ambientes da nossa, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, para a devida comunicação acessível às pessoas com deficiência visual. Então, Débora, eu queria agora entender de você, você como... uma mulher que tem a sua vivência atravessada por múltiplas realidades, né? Uma mulher que é uma mulher negra, cega, é mãe, uma pessoa que venceu câncer também. Como é que essa interseccionalidade, né? Todas essas realidades intensificam os desafios diários da busca pelos seus direitos, pela inclusão, e como é que ela também enriquece a perspectiva social que você trouxe aí para as páginas do seu livro?
Eu costumo dizer que a inclusão não é para todos. O direito ao acesso, sim. Todos temos o direito ao acesso, mas a inclusão não é para todos. E quando você olha para uma pessoa com deficiência, com a sigla PCD, não é à toa que o P de pessoa vem antes. Pessoa com deficiência. E quando você olha para uma pessoa com deficiência e vê que ela tem os mesmos deveres, eu sou uma mãe que tem os mesmos deveres maternais que toda e qualquer mãe que vai lá na escola levar e acompanhar o seu filho na escola, os mesmos deveres de saúde, os mesmos deveres de impostos, de tudo. E você encontrar barreiras, e são, não são dificuldades, porque as dificuldades são transponíveis, você resilia as dificuldades.
Dificuldades todas as pessoas têm, né?
Todos têm, mas barreiras não. Uhum. Né? São barreiras que nós vamos encontrando pelo caminho, que às vezes vão dificultando o nosso desenvolvimento, pertencimento, e vão nos vinculando de maneira obrigatória a uma pessoa responsável, uma pessoa tutelar. Parece que o tempo inteiro temos que estar sendo tutelados, né? Tem uma situação muito engraçada, que meu filho, eu comecei a levá-lo para a escola, lá no bairro, através da aula de orientação à mobilidade, e aí as pessoas... Miguel tinha 4 anos quando eu comecei a levar ele sozinho. E as pessoas falavam meio assim, nossa, que bonitinho, é bom que ele te ajuda, né? Nossa, mas ele te ajuda pelo caminho, traz você até a escola.
Como se fosse ele o seu cuidador.
Ajuda, mas... assim, como se ele me levasse até a escola e eu chegasse, sentasse lá na escola, esperava terminar a aula dele e aí nós voltássemos, né? Então, assim, claro que facilita muito, mas toda a responsabilidade é minha sobre ele, não dele sobre mim. E tanto que isso coloca sobre ele uma maneira de se locomover adaptável a mim. A maneira de atravessar a rua, por mais que ele enxergue, ele tem que acompanhar a minha maneira tátil.
Uhum.
Porque ele, por enxergar, olha para um lado, olha para o outro da rua, lado da rua, e simplesmente atravessa. Eu preciso entrar pelo menos uns 10 centímetros, 20 centímetros dentro da calçada para onde eu vou atravessar, para atravessar de um lado ao outro e pegar o outro meio fio do outro lado. E ele acompanha todo esse movimento corporal para que eu possa não me sentir perdida. Então, quem está tendo toda essa condução, dessa responsabilidade, sou eu. Os desafios que eu encontro por ser mãe dentro de uma de um processo educacional do meu filho, de alfabetização, aonde eu tenho só a tecnologia para me descrever com recursos de BMAIAS.
BMAIAS, que é um aplicativo, né?
Isso,
um aplicativo que
descreve.
Uhum. Ele pode ser uma ferramenta até de conexão com outras pessoas para contribuir, como também para descrever, através da inteligência artificial, imagens, é isso?
Imagens, isso. E aí, utilizando, eu fotografo a página do caderno do meu filho, leio a atividade, ele, por vezes, até resolve a atividade para mim, só que eu não consigo passar isso para o meu filho de uma maneira pedagógica. Porque ele fala para mim de uma maneira objetiva e entra em conflito na cabeça do meu filho a maneira pedagógica qual a professora explicou e é uma maneira objetiva. E aí você vai apontando, Miguel, aqui. E aí ele fala, mas mamãe, aí não, porque você, o aqui meu é em qualquer lugar da folha, né? Uhum. E para ele tem direção. Então existem esses conflitos para que a escola, eu falo que é dentro da escola, a educação inclusiva ali, o conhecimento da escola para a educação inclusiva não é só de como alfabetizar uma criança, é de como receber uma mãe que vai acompanhar o seu filho. Porque quem vai utilizar o piso tátil, a estrutura acessível da escola, sou eu para ir me dirigir até a escola do meu filho, levá-lo, buscá-lo, entrar na sala em um momento de reunião, em uma apresentação da escola do meu filho, em um grupo de WhatsApp, quem vai acompanhar. Então, assim, quem precisa dessa educação inclusiva, quem vai fazer uso, sou eu, que sou a mãe com deficiência, não meu filho, para garantir o meu direito de acompanhamento.
Você mencionou agora o grupo de WhatsApp, né? Eu me lembro de você relatar também essa dificuldade, porque muitas vezes as informações são repassadas por imagem que muitas vezes não, na maior parte das vezes, não vem acompanhada de um texto, né, que traga aquelas informações de modo que o leitor de tela possa fazer aquela leitura e que gera, né, a necessidade sempre de você precisar recorrer, de precisar pedir informação que ela já deveria vir de maneira acessível, seja através de uma audiodescrição, né, que vai descrever aquela imagem, seja através de um texto corrido com as informações que estão ali. Como é que está essa realidade atualmente? Segue sendo um desafio? A inteligência artificial contribui, mas ainda erra? Conta pra gente.
Segue sendo um desafio no sentido de que a inteligência artificial, quando fala bem assim, as pessoas tendem a pensar assim, o celular lê, o computador lê. Mas, além de ser uma voz robotizada e objetiva, né, ela...
Desumanizada.
Desumanizada, nós perdemos muito tempo. Um BMAIAS, uma inteligência artificial, ela nunca vai trazer a agilidade dos olhos. né? Eu posso estar do seu lado e falar bem assim: Débora, liga para fulano de tal e você, a sua agilidade vai ser muito maior, porque eu preciso ouvir para agir, e você só olhou e já vai fazendo as ações no seu celular. Então, o que poderia ser feito, né? Dentro dos grupos de WhatsApp, quando são essas imagens de reuniões, informativos, pelo menos para auxiliar, se não trazer todas as informações da imagem, porque tem a inteligência artificial para fazer esse compartilhamento, mas que minimamente viesse legendado: bilhete sobre reunião, uhum, recado de reunião. Porque aí eu decidiria se eu devo, se eu tenho necessidade de abrir, se eu tenho necessidade daquela informação ou não. Porque simplesmente aí vem a imagem, eu compartilho aquela imagem e tá, bom dia, que a sua manhã seja. Aí você fala assim, pô,
não tem o assunto.
Sem contar também outras coisas. As pessoas hoje, elas usam muito imagem. As pessoas, elas estão perdendo o interesse na leitura, o letramento, né? Uhum. As pessoas não têm mais interesse, tá tudo muito imagético. Então, assim, para você ver, até nos contatos.
São emojis.
Ela coloca lá, coração, 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 popopam, 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 Maria. Aí, o leitor de tela, ele leu 70 corações, os 20 olhinhos, a dúzia de rosas, e depois, no final, sim, o nome da pessoa. E todas as vezes que aquela pessoa manda mensagem, vai ser assim.
Ele vai reproduzir, ele vai todos. Primeiro.
Então, assim, é muita informação que visualmente não se torna cansativo. Ah, é bonitinho, como que você quer? Mas para quem usa da audição, para ter a informação, uhum, porque é só o que nós temos, a informação, aí se torna cansativo, moroso, né?
Sim.
Para ter aquela informação. Então, ainda é um desafio, por isso que a partir do momento que as pessoas vão tomando o conhecimento disso, vão minimizando as informações, seja em sites, sejam em, né? Porque eu falo que o cego, ele é muito minimalista. Então, assim, o que eu preciso é da informação
objetiva.
E quanto mais objetiva e descritiva para, sim, o entendimento, melhor.
Débora, infelizmente o nosso tempo hoje está já chegando ao fim, mas espero que a gente possa conversar e ter oportunidade de tê-la aqui na Rádio Assembleia mais vezes para compartilhar tantas informações valiosas como as que você está compartilhando hoje aqui com a gente. Mas eu queria saber agora mais objetivamente sobre a cartilha, né, sobre o seu livro. Quem está ouvindo a gente deseja adquirir, primeiro, como é que faz para adquirir, e depois, o que é que você pensou, de maneira mais prática, né, para que as empresas, as instituições, qual a principal mudança? Na verdade, acho que é isso que eu quero perguntar. Qual a principal mudança você espera que a sua publicação traga para a realidade dessas empresas de maneira, obviamente, estendida, né, para a realidade das pessoas com deficiência visual?
Ai, que eu espero que as pessoas, elas, de fato, se tornem inclusivas, não, no sentido de que a inclusão, ela não é um auxílio de você atravessar a rua. Eu auxiliei uma pessoa a atravessar a rua, eu sou uma pessoa inclusiva. Não, eu valido a existência dessa pessoa, então, por isso, eu não estaciono o meu carro nem por 30 segundos na vaga preferencial, porque eu sei que essas pessoas existem, em algum momento elas vão. Eu vou preparar os meus funcionários, porque tem pessoas com deficiência que são cegas e eles são consumidores e eles têm direito de pertencer a esse estabelecimento. Eu vou preparar os meus funcionários, os meus garçons, porque independentemente da numerosidade, né, que eu falo bem assim que vocês são minorias, em algum momento vai aparecer alguém aqui e eu vou estar preparado para receber aquela pessoa para que ela possa pertencer com dignidade. Então, esse é o objetivo, de fato, de uma inclusão efetiva e produtiva, né? Que as pessoas possam pertencer aos espaços de maneira autônoma e independente. Esse é o objetivo da cartilha, para que nós possamos sair do mundo da Cegolândia e pertencer à sociedade comum dentro das suas capacitações, né? Como eu digo, a inclusão não é para todos, mas o direito ao acesso, sim. Então, se você tem a capacidade de garantir, pelo menos a mim, o acesso, a inclusão ela se torna consequência para aqueles que podem.
E como adquirir essa cartilha? Outra questão também, ela está disponível de maneira digital? Ela está... Eu sei que ela tem muitas imagens, né? Fotografias, foi um trabalho minucioso com muitas mãos, trabalho de colaboração que você teve. Ela tem também acessibilidade, como comprar e como está essa formatação?
Sim, ela é uma cartilha, ela não tem a disponibilidade dela ainda digital, ela é uma cartilha física, né? Uhum. Para que ela pode ser encontrada no site CLEP.
Né? Como
ela
está
sendo vendida lá.
Você pode repetir para a gente?
UICLEP. Depois eu posso até mandar
tá,
o link aí para você.
U-I, para quem está ouvindo a gente, UICLAIP de pato. Então é www.uiclep.com, certo? E aí busca lá pela cartilha Descomplicando a Comunicação, comunicando com acessibilidade e eficiência.
Sim. E aí, deste modo, com a cartilha, eu faço, né, desenvolvo palestras, consultorias em empresas, né, para sobre esta comunicação, né, descomplicando essa comunicação para a interação do funcionário perceber, independente da deficiência. Para a pessoa cega é muito mais difícil a inserção dentro do mercado de trabalho, mas eu costumo dizer que se os RHs entenderem a comunicação com a pessoa com deficiência, vai ser muito mais efetivo e produtivo o ambiente de trabalho. Então, assim, toda essa comunicação, eu faço esse trabalho de consultoria nas empresas, porque quando eu costumo dizer, né, que se você soubesse comunicar com uma pessoa cega que não recebe informação nenhuma, toda e qualquer outra deficiência, você tira de letra, né?
Perfeito. Débora, eu queria ainda saber mais sobre o mercado editorial, os desafios dessa publicação, mas vai ficar para a nossa próxima conversa aqui no Expresso ou em outro programa aqui da Rádio Assembleia. Primeiramente, parabéns pela publicação, pelo seu trabalho sempre sensível, corajoso e de excelência, né? Técnica, de altíssima competência. É sempre um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco nessa semana em que o Expresso está celebrando, né, o Dia Internacional da Mulher, e ter uma mulher como você aqui conosco é uma grande honra.
Ai, muito obrigada, eu fico muito feliz pelo seu convite, sigo aqui à disposição, né, quero um dia poder estar aí com você.
Por favor, né? Quando vier a Cuiabá, já me manda aqui o zap que a gente agenda.
Sim, estarei aí com você. E eu queria aqui deixar o meu contato, posso?
Claro, pode deixar, todos os contatos.
Tá. Então, assim, para entrar em contato comigo, pode ser através do Instagram, no direct, no débora.camila35, ou pelo WhatsApp, né, no telefone 669-9665-1785. E eu quero, assim, te agradecer a parceria, muito obrigada, né? É um prazer sempre assim trocar com você e me colocar à disposição de vocês aí para o que for preciso, para descomplicar essa comunicação aí.
Perfeito. Lembrando, arroba débora.camila35. O Débora é Débora sem H, sem...
Débora, isso, sem acento.
Sem acento.
E o Camila é com C e um L.
Tá joia. Débora.camila35. E é que a gente tem um delay aqui, às vezes a gente atravessa a Débora, mas é, a gente vai conseguir. 669-9665-1785. É o telefone da Débora, telefone, WhatsApp, enfim, né? É, e você pode também entrar em contato. 9665-1785. No rádio a gente sempre repete, porque a pessoa, né, às vezes está chegando agora. Muito obrigada, Débora, mais uma vez. E o Expresso segue com música boa.